Você deve se lembrar que recentemente nós fizemos um especial sobre ChatGPT. E vez por outras notícias aparecem a respeito desse tema. E a gente vai voltar a falar da inteligência artificial. A história é a seguinte: um advogado recebeu uma punição, uma multa, por usar o ChatGPT em uma ação. E o motivo foi a invenção ou informação incorreta, não é, que ele acabou utilizando. Uma informação sobre casos precedentes. Então, a companhia aérea envolvida no caso acabou questionando a autenticidade das decisões citadas na ação, né, que aconteceu na Justiça dos Estados Unidos. E aí, ele acabou confessando que estava utilizando uma fonte que não era muito segura. E ele se referia ao ChatGPT. Então, o que a gente quer entender aqui é qual é o limite do uso dessa tecnologia. Ele cometeu um crime, ele recebeu uma multa. Quais são os limites? Aqui a conversa é sobre ética, sobre educação, sobre uma ferramenta, né, que, se não for bem utilizada, pode trazer consequências. E eu vou conversar sobre o assunto com o professor Juliano Maranhão, ele é do Departamento de Filosofia e Teoria Geral de Direito da Faculdade de Direito da USP, e ele faz parte de uma comissão da faculdade para definir uma política de governança justamente para o uso do ChatGPT por alunos e professores. Professor, há detalhes interessantes desta história, porque ele acabou confessando que fez uso dessa tecnologia, mas que não sabia que as informações eram falsas. Acho que é o primeiro ponto que a gente pode comentar dessa questão. Fiquei surpresa de imaginar que um advogado nos Estados Unidos, né, tentando defender seu cliente, não tinha noção da ferramenta que estava utilizando.
Pois é, Roxane, e com relação ao GPT, o próprio GPT, quando são submetidas questões técnicas, usualmente é colocado ao final um disclaimer, né, ou informação de que o usuário deve procurar a informação adequada, considerando que o GPT ele não é uma ferramenta de busca, e muitos confundem isso, né, como se fosse um Google. Na verdade, o GPT é um chat para conversas. E ele é treinado para gerar respostas coerentes como se fossem as respostas de um humano. É claro que ele é treinado em uma série de textos que podem conter informações importantes, mas a tecnologia apenas faz uma predição do que poderia ser uma sequência de palavras posterior que guarde uma correlação com as palavras anteriores, sem compromisso efetivamente com a acurácia daquela informação. É muito comum e é um problema que vem sendo colocado, que são as chamadas alucinações do GPT. Ele cria mesmo coisas, né? Então, por exemplo, eu fiz a pesquisa ali, não uma pesquisa, mas eu coloquei para o GPT quem seria Juliano Maranhão. E ele começou, a partir de informações disponíveis, dizer que é um professor da Faculdade de Direito da USP, mas a partir daí criou uma série de informações como é professor de direito tributário, descreveu obras de direito tributário que eu teria escrito, e eu não sou um tributarista. É coerente com aquele conjunto de informações que tem, talvez, disponíveis sobre mim? É, mas não necessariamente verdadeira. E esse é um grande problema em relação ao uso, de ferramentas de inteligência artificial, que é o excesso de confiança no seu conteúdo. Em particular, é importante saber quais são as capacidades e limitações de cada ferramenta de inteligência artificial que vai ser utilizada.
Agora, o que me chama a atenção também, professor, e gostaria de ouvir seu comentário, é que as informações foram obtidas, mas não foram checadas, né, pelo advogado, porque aí no momento da citação, a própria empresa, que é uma companhia aérea, estranhou, o juiz não reconhecia casos, porque os precedentes acabam sendo conhecidos em geral, não é? Então ele percebeu e aí confessou que talvez a fonte não tivesse sido segura, a fonte que ele utilizou. É, checar a informação, acho que era o mínimo possível, não?
A punição, se isso tivesse ocorrido aqui no Brasil, né, certamente haveria também uma reação da ordem dos advogados, né, porque houve uma falta de cuidado, uma negligência no exercício da profissão. De fato, é importante checar o precedente, até porque um precedente, se não for verificado com cuidado, eu posso utilizar e mencionar aquela decisão sem saber que a decisão pode trazer elementos que são contrários à sua tese. Então, obviamente, o advogado diligente, ele vai ler um caso que ele vai citar, né? Como eu disse, o próprio GPT traz essas informações. Quando é um aspecto técnico, ele recomenda que sejam checadas as fontes. Quando o GPT também cria, por exemplo, faz elaborações de textos acadêmicos, muitas vezes são mencionados textos ou referências bibliográficas que não são existentes. E, obviamente, aquele que desempenha uma determinada atividade deve procurar checar se aquilo que é indicado como referência bibliográfica ou como um precedente judicial deve checar e ler, né, antes de citar. Por isso que ele acabou sendo punido por não ter sido transparente em relação ao uso da ferramenta no exercício dessa atividade.
Bom, parece que ele acabou recebendo uma multa, pagou uma multa, mais no sentido de sofrer esse tipo de sanção e um alerta, me parece, né? Não foi nada muito elevado o valor, mas de toda forma é para servir de uma forma educativa, né? E acredito que alertar que as pessoas precisam se preparar para usar esse tipo de tecnologia. Então, o que eu gostaria de entender é, ele não cometeu um crime necessariamente diante da lei, não foi um crime que ele cometeu, mas foi punido da mesma forma, não é?
Exato, não chega a ser um crime. Você até poderia pensar, por exemplo, aqui na legislação brasileira, em uma espécie de falsidade ideológica por trazer uma informação falsa perante o órgão público, mas essas não são bem as hipóteses em que tipicamente se lida com falsidade ideológica. Acho que o tema traz uma preocupação, mas uma preocupação diante de uma nova tecnologia, e precisa mesmo haver uma difusão da cultura, um entendimento sobre como ela funciona e uma advertência nesse sentido. Foi uma multa, acredito que de $5 mil, que tem o tom mais de advertência para informar a comunidade em relação ao uso da tecnologia, em particular dessa tecnologia para essa finalidade, com a necessidade de se conferir quais são o conteúdo do texto que é produzido. Então, não chega a ser um crime, mas é algo que se precisa lidar com isso, para que isso não seja uma prática corrente que leve aí a uma confusão. Por sorte, a outra parte, obviamente, checou, e o próprio juiz checou aqueles precedentes que eram citados e se verificou que seria um equívoco. Pior teria sido uma decisão com base em um precedente inexistente.
Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Agora, professora, aproveitando então essa experiência e partindo também desse trabalho que você realiza na comissão da faculdade para definir uma política de governança para o uso do chat GPT, o que que a gente pode tirar dessa história e de outras histórias também, não é? A respeito do uso indevido, digamos assim, do chat GPT, porque ele até colou, ele fez o print do diálogo. É muito interessante, você vai vendo, havia ali indícios de que algumas informações, né, ele confirma, diz que a informação é correta, mas enfim, que sirva de modelo, né? Como é que a gente pode se inspirar nisso, e explica um pouco para a gente como é que vocês vêm realizando também esse trabalho na faculdade de Direito.
Com relação à inteligência artificial, uma das grandes questões é a transparência, tendo em vista a confiança. Preservar a confiança nas relações humanas, tendo em vista que pode haver a intervenção, e cada vez mais vai haver uma interação, um híbrido entre homem e máquina nas interações humanas. Então, ser transparente vai ser um valor muito importante nessas relações, e isso precisa ser adotado desde logo. Por exemplo, nas faculdades, o uso do GPT gerou uma espécie de desconfiança entre professor e aluno. Professores deixaram de dar trabalhos, preocupados se os alunos iriam usar a ferramenta para produzir o resultado, né, para avaliação. Isso cria uma série de preocupações. Agora, a ferramenta pode ser usada de maneira positiva no ensino, né, por uma série de mecanismos, né, como trazer um texto que depois o aluno revisa, o aluno dialogar, ou mesmo o próprio GPT preparar questões para que o aluno se estude para uma determinada prova. É uma série de usos que são interessantes do ponto de vista didático e na atividade de ensino. Então, o objetivo da comissão, em primeiro lugar, a gente vai fazer um levantamento de como o GPT vem sendo utilizado na faculdade, e a partir desse levantamento nós vamos definir diretrizes e certas regras sobre como o GPT deve ser usado, mas acima de tudo, a gente quer privilegiar a transparência nessa relação. Não é o caso de proibir, mas se for utilizado, destacar que foi utilizado, como foi utilizado, quais foram os prompts, qual foi a revisão, porque isso traz, de novo, confiança na ferramenta que pode ser usada de forma positiva e não de forma maliciosa, se não houver uma previsão ou clareza sobre qual a melhor política, quais as melhores práticas no uso do ChatGPT.
Especificamente relacionado à questão do direito da profissão como advogado, ou isso serve como regra geral para todos, todas as áreas, todas as profissões, ou tem algo específico aí dessa história que tem a ver um pouco mais com o direito propriamente dito, já que o senhor também trabalha com essa questão da filosofia e teoria geral do direito, né? Como é que a tecnologia pode e deve entrar mais atualizando, né, a ferramenta, o direito?
Bom, o tema da transparência, acho que ele transborda o direito e vai para todos os domínios, né? Toda a interação homem-máquina ou entre humanos, que pode ser intermediada por máquina também, ela precisa ter essa clareza quando nós estamos interagindo e em que aspecto nós estamos interagindo como com uma máquina, né? Agora, no campo do direito, algumas questões são mais sensíveis, né? Em primeiro lugar, ao usar o ChatGPT, nós damos informações nos prompts. Então, é preciso haver um cuidado quando um advogado lida com isso, se ele vai utilizar alguma informação sensível do cliente que vai passar, então, a ser compartilhado com o sistema de inteligência artificial, né? Por outro lado, há uma série de questões de autoria, né, que são questões jurídicas importantes, com relação àquilo que é o produto, né, o resultado da ferramenta do GPT, que é um texto que pode estar baseado em informações que são proprietárias, né? Para se ter uma ideia, na regulação europeia que está em discussão, houve uma proposta de alteração recente na nova versão do chamado AI Act europeu, em que se estabelece que no uso de IAs generativas, a empresa desenvolvedora é obrigada a listar todas as fontes que são protegidas autoralmente no qual o sistema de inteligência artificial foi treinado. Então, no campo do direito, algumas preocupações particulares aparecem, tendo em vista a proteção de direitos de todos aqueles que estão envolvidos, sejam aqueles que são proprietários ou têm direitos autorais sobre os dados nos quais a ferramenta foi criada, sejam os clientes dos advogados, né, que vão usar aquele dado, seja o potencial impacto que o uso da ferramenta pode causar sobre direitos, quando, por exemplo, juízes ou assessores de juízes vão usar o GPT para elaborar parte, de uma sentença.
Estamos muito atentos, especialmente no ambiente acadêmico, né, em relação ao uso dessa ferramenta. Eu quero agradecer muitíssimo os esclarecimentos prestados aqui pelo professor Juliano Maranhão, da Faculdade de Direito da USP, inclusive dessa comissão da faculdade que define política de governança para o uso do chat GPT por alunos e professores, esclarecendo as nossas dúvidas aqui. Muito obrigada, viu, professor?
Eu que agradeço, estou à disposição de vocês.